Mas agora a gente vai falar de reforma da Previdência, né? Porque a reforma da Previdência continua a atrair aí a atenção da sociedade e certamente, né, alimentar os debates políticos aqui na Câmara dos Deputados, então não só na Câmara, como em todo o país, Elizabeth.
É, o painel eletrônico tem o prazer, então, de receber agora o presidente da comissão especial, que vai analisar o mérito da proposta, o deputado Marcelo Ramos, do PR do Amazonas.
Deputado Marcelo Ramos, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel, como vai?
Edson, bom dia, Isabel, uma boa semana para todos os ouvintes. Certo. Com muito trabalho. Com
muito trabalho, né, deputado?
Servindo ao país, isso é muito honroso.
Pois é, deputado. Como é o desafio, como é que o senhor sente, né, esse desafio de presidir uma comissão especial de um tema que é alvo de todas as conversas, desde a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, até a roda de conversa de barzinho no fim de semana, né?
É, veja só, eu digo que desde o Plano Real, essa reforma da Previdência é o tema mais importante do país. E, claro, eu sou um deputado de primeiro mandato do estado do Amazonas, de um estado com apenas 8 deputados federais em 513. Uhum. Então, para mim, é uma honraria, um motivo de muita honra ter em minhas mãos parcela tão significativa dos destinos do nosso país. E uma responsabilidade tremenda de oferecer, ao final, ao país, uma reforma que possa ajudar no urgente e necessário ajuste fiscal, sem sacrificar as pessoas mais humildes. Acho que esse equilíbrio, essa calibragem, como eu tenho chamado, nós vamos encontrar na comissão especial e ajudar o país a retomar um caminho de desenvolvimento, de prosperidade, de geração de emprego e renda.
Agora, serão debates acalorados, serão debates fortes, serão debates com muitos desafios e com uma polarização fortíssima também, né? Com uma presença aí marcante dos favoráveis, não só a base do governo, como de outros partidos que, nesse caso especificamente, vão apoiar o governo, mas uma oposição também bastante aguerrida, bastante forte. A gente viu isso muito fortemente na CCJ, acho que já foi uma prévia para a gente entender um pouco de como esses debates vão acontecer. E aí, deputado, como o senhor se prepara para essas emoções, para esses embates, para essa disputa toda que vão estar sob a sua condução?
Primeiro, pedindo proteção de Deus, que me dê sabedoria, discernimento, humildade acima de tudo, para enfrentar um momento que certamente será tenso. Por outro lado, em relação à Comissão de Constituição e Justiça, e talvez até isso tenha me credenciado para ser hoje o presidente da Comissão Especial, eu sempre apostei num discurso de moderação e de diálogo. Todas as vezes que os extremos tentaram hegemonizar o debate, eu pedi a palavra como líder do meu partido e fiz uma fala de moderação. No momento que eu percebi que as coisas estavam descambando e que corria o risco do projeto não ser nem admitido, eu, junto com outros líderes, o líder Wellington Roberto do PR, o líder Arthur Lira do PP, o líder Elmar do DEM, o líder Jonatas do PRB, resolvemos assumir uma atitude mais proativa de um diálogo direto com o Ministério da Economia, através do secretário Rogério Marinho, que tem tido uma conduta exemplar no trato com o parlamento. Uhum. E conseguimos, a partir desse diálogo fraterno e democrático, construir o acordo que possibilitou a aprovação na CCJ. Então, primeiro, eu aposto muito na moderação, no diálogo, no respeito às diferenças. Eu entendo o papel da oposição. Eles terão respeitado todas as possibilidades de obstrução regimentais e não terão toleradas nenhuma possibilidade de obstrução fora do regimento. Uhum. As regras estando claras, eu acho que a gente consegue avançar. Ademais, não há como negar que o ambiente é melhor, uhum, que há um crescimento no apoio à reforma da Previdência e há uma tendência de mudança no projeto que constrói uma maioria. Uhum. Veja só, para concluir, o que aconteceu na CCJ.
Sim.
O projeto demorou 2 meses na CCJ. Mas na hora que nós construímos o acordo de texto, ele foi aprovado em 1 dia.
Uhum.
Agora,
então, o desafio é o desafio de aprovar um acordo em torno do texto. Havendo um acordo em torno do texto, eu não tenho dúvida de que o projeto será aprovado na velocidade que o Brasil espera.
Agora, o senhor citou mudança no projeto, né? Uma construção de diálogo para que isso possa ocorrer. O que, que o senhor acha que pode mudar? O que se fala muito, né? Inclusive, o senhor já falou sobre esse assunto, é com relação ao benefício da prestação continuada e da aposentadoria rural. O senhor acredita que, o senhor considera que a retirada desses pontos vai ser pacífica, uma vez que o governo já sinalizou nesse sentido?
Olha, veja, eu gosto muito de tratar as coisas com verdade, mesmo quando elas são verdades impopulares. Eu acho que quando você trata as coisas com verdade, as incompreensões, o tempo trata de curar. Então, o que nós estamos fazendo, e nós precisamos ser justos com a população, não é só combater privilégios. Não é. Se fosse só combater privilégios, a gente criava uma emenda dizendo que quem recebe até 2 salários mínimos estava fora da reforma e estaria resolvido. Então, nós não estamos só combatendo privilégios. O que nós estamos fazendo é pedindo um sacrifício das pessoas, o país está pedindo um sacrifício das pessoas que têm alguma renda, claro que um sacrifício menor de quem tem renda menor, para permitir que 15 milhões de brasileiros, mais os inativos, portanto aproximadamente 30 milhões de brasileiros que não têm renda nenhuma, possam ter a chance de voltar a ter uma renda com a estabilidade fiscal do país, a retomada do crescimento econômico e a geração de emprego e renda. É isso. Agora, eu não posso pedir sacrifício para um ajuste fiscal de um deficiente de baixa renda, de um senhor ou uma senhora de 75 anos que recebe um salário mínimo, de um trabalhador rural do interior do meu estado do Amazonas que recebe um salário mínimo. Eu não posso pedir sacrifício desses segmentos. Então, me parece que já há um consenso, pelo menos uma maioria esmagadora, pela manifestação dos partidos, de retirar BPC e de retirar trabalhadores rurais. O meu partido tem uma questão fechada. O meu partido não vota a favor de nenhuma modificação na regra para professores. Mas isso é o meu partido. E eu acho também, olha, nós estamos discutindo como é que nós vamos preservar os militares. Aí nós não vamos discutir como é que nós vamos preservar os professores que têm nas suas mãos os destinos do país. Então, acho que esses três temas são os temas mais sensíveis. Capitalização é um tema que o Congresso não está convencido ainda. Pode ser que a ida do ministro, que a ida do secretário Rogério Marinho convença, mas hoje não está convencido. Até porque não está claro quem vai pagar o estoque de aposentados quando todo mundo passar a contribuir para a capitalização e ninguém mais contribui para o INSS.
Entendeu? Esse é um perigo realmente,
então, né? Então eu acho que esses temas são os temas mais sensíveis. As corporações que estavam quietas estão começando a agir de uma forma muito forte, as corporações de servidores públicos, mas eu quero crer que nós vamos ter habilidade, sabedoria para ouvir todo mundo, debater com o país, fazer tudo de forma muito transparente e clara e entregar um trabalho que ajude o país a retomar um caminho de prosperidade.
Agora, o senhor declarou, logo depois da indicação para a presidência da comissão, que o seu trabalho seria um trabalho de mediação, né? Um trabalho de organizar o debate, de fazer com que o trabalho da comissão ande, né? Não necessariamente o senhor estava, o senhor estaria trabalhando pela reforma, o senhor estaria trabalhando pelo bom andamento dos trabalhos. Essa foi a declaração que o senhor deu logo depois da indicação. Como o senhor, né, na gênese da questão, é favorável à reforma, como é que o senhor pretende conciliar essas duas questões? Quer dizer, a sua posição, tanto do seu partido como a sua posição como parlamentar, e posição pessoal favorável à reforma e a presidência de uma comissão que tem debates, né, de opiniões favoráveis e contrárias.
Primeiro, eu quero que fique claro para o povo brasileiro que eu sou a favor da reforma, com alguns ajustes, BPC, rurais, professores, discutir melhor essa questão da capitalização, mas na essência eu sou a favor e entendo que ela é fundamental para o Brasil ter uma perspectiva de um futuro, uhum, e para esses 15 milhões de brasileiros, 30 entre desempregados e inativos, ter uma perspectiva de, num futuro, poder com seu rosto, com o calor das suas mãos, com o fruto do seu trabalho, sustentar suas famílias com dignidade. Então, eu, obviamente, vou aí a favor da reforma, nos limites em que eu não perca a autoridade de ser um mediador, um magistrado dos debates. Uhum. O que eu quis dizer é que não é minha responsabilidade constituir maioria em torno do projeto.
Ah, sim.
Uhum. Para isso você tem a liderança do governo, você tem os líderes partidários, que eu vou dialogar com eles o tempo inteiro. Mas eu não poderei, por exemplo, agora fazer o que eu fiz na CCJ, em que eu fui o agente ativo para construir o acordo. Por quê? Uhum. Porque eu terei um trabalho de mediação e de coordenação dos trabalhos. Espero, sim, fazer isso de forma respeitosa com a oposição, mas firme de que o projeto tem que ficar pronto para ser aprovado. Eu reuni, uhum, os líderes da oposição e disse o seguinte: derrubar o projeto é democrático. Se tiver maioria, derruba.
Uhum.
Aprovar com alterações é democrático. Se tiver maioria, aprova com alterações. Aprovar do jeito que está é democrático. Se tiver maioria, aprova. Mas não é democrático não apreciar o projeto.
Uhum.
O Brasil precisa virar essa página. Precisa enfrentar esse tema, tomar uma decisão com as consequências que ela terá para um lado ou para o outro e começar a discutir outras matérias.
Uhum. Agora, é uma das questões, eu entendi, achei interessante o que o senhor falou, quer dizer, a questão do papel institucional que o senhor tem agora, né, que o senhor não tinha quando estava na CCJ, porque lá o senhor atuava como um líder partidário, né, tão somente. Aqui a questão é diferente, mas é muito, muito claro o que o senhor coloca aí para nós. Agora, deputado, a desconstitucionalização, palavrinha grande, é difícil, é um outro ponto bastante polêmico aí nessa reforma. Quer dizer, tirando da Constituição Federal alguns pontos, colocando para lei complementar, para lei ordinária, enfim, para questões infraconstitucionais, para, né, para normas infraconstitucionais, algumas das questões que hoje são constitucionais dentro da Previdência, dentro do que rege o sistema previdenciário brasileiro. Nesse ponto específico, qual que é a opinião do senhor sobre desconstitucionalização? O senhor se coloca favorável, o senhor acha que isso tem que ser melhor debatido aí? Como é que o senhor vai... o senhor acha que vai se travar esse debate aí na comissão especial nesse ponto específico?
Eu penso que desconstitucionalização, nós temos que discutir tema por tema. Não dá para discutir desconstitucionalização como se fosse uma coisa só. Nós estamos propondo desconstitucionalizar vários itens relacionados à Previdência. Então, acho que os princípios gerais de Previdência não podem ser desconstitucionalizados. Agora você pega idade mínima. Como é que eu vou constitucionalizar a idade mínima? Previdência é um cálculo atuarial. Previdência não é uma cesta de vontades. Quando foi constituído o sistema lá atrás, calcularam quantas pessoas iam estar aposentadas, quanto cada um tinha que pagar para que essas estivessem aposentadas. Um dos critérios para esse cálculo é quantas pessoas vivem, para saber, a partir da idade que ela vai se aposentar, quanto tempo ela ainda vai viver. Isso é um critério para definir a alíquota de contribuição. Se muda a idade média, se o brasileiro passa a viver mais, é óbvio, mudou um fator do cálculo. Tem que mudar o cálculo. Não tem jeito. Então, eu acho que, por exemplo, constitucionalizar idade mínima, eu, inclusive, defendo que está na proposta, que é, em relação à idade mínima, você ter um gatilho. A cada 10 anos o IBGE faz um censo, a cada 10 anos atualizou a idade média, se aumentar, aumenta a idade mínima, se diminuir, diminui a idade mínima. Porque, uhum, o Brasil está num ciclo de aumentar a expectativa de vida, mas isso tem um limite, né? Uma hora, sim, vai começar a baixar de novo. Então, uhum, eu acho que desconstitucionalização tem que discutir tema por tema. Resumindo aí.
Agora, deputado Marcelo Ramos, o senhor pode fatiar a proposta em subrelatorias e o que, que isso implica na tramitação desse processo e na discussão dessa reforma da Previdência?
Olha lá, eu sou muito disciplinado e estou muito feliz e confiante com a equipe que foi criada pelo presidente Rodrigo Maia em torno da comissão especial. Então, eu tenho o apoio na comissão do vice-presidente, deputado Silvio Costa Filho, e do relator, deputado Samuel Moreira. E sou muito disciplinado com a atribuição de cada um. Relatório é a atribuição do deputado Samuel Moreira. Eu vou fazer como ele achar melhor.
Ou seja, se ele achar ele que decide, né? Se a subrelatoria pode auxiliar na proposta, o senhor é favorável.
Exatamente.
Agora, como é que vai ser, deputado, de maneira, assim, para o ouvinte ter uma ideia prática, de como vai ser o trabalho da comissão? O senhor já tem mais ou menos uma ideia de quantas audiências públicas serão realizadas, quem será ouvido, quando, como é que vão se tornar, como é que vão se travar esses debates? Tem mais ou menos um plano de trabalho aí já elaborado que o senhor possa colocar aí para a gente? Como é que vai funcionar efetivamente essa comissão?
Olha lá, eu tô em São Paulo, eu fiz um curso agora sábado, domingo, tenho compromisso agora de manhã vou ser sabatinado num banco de investimentos, volto para Brasília. Hoje à noite converso com o presidente Rodrigo Maia, amanhã de manhã reúno com o relator e o vice-presidente, com a equipe técnica que nos apoia.
Sim.
Minha ideia é à tarde reunir com a equipe econômica do governo e discutir o calendário. A minha sugestão é que a gente abra as audiências, ouvindo a equipe técnica do governo.
Sim.
Para a gente já virar a página desse negócio. Não trouxeram os números, o ministro não veio aqui, vamos tirá-lo desse discurso. Os números estão claros, estão transparentes, o ministro veio aqui. Eu quero ouvir governadores e prefeitos, pelo menos representantes deles.
Sim.
Porque na proposta original, as regras do regime geral de servidores públicos federais serão aplicadas automaticamente para os regimes próprios dos servidores estaduais e municipais. Eu tenho dúvida quanto a isso, quero ouvir governadores e prefeitos. Acho que nós temos que abrir um espaço para as corporações de servidores públicos, não necessariamente vamos concordar com as teses deles, mas eles são duramente impactados pela reforma e precisam ser ouvidos. Então vamos abrir espaço para que eles sejam ouvidos. E essas audiências eu posso realizar nas 10 sessões, durante as 10 sessões, que são o prazo para apresentação de emendas.
Sim.
Passado isso, aí já não depende só de mim. Aí depende do governo construir a maioria. Havendo maioria, eu posso votar na 11ª, o que não me parece muito razoável. Né? Mas, em havendo maioria, nós não necessariamente vamos usar as 40 sessões.
Agora, nesse prazo de 10 sessões, o número de emendas apresentadas aí vai ser certamente muito grande, né?
Ah, vai. Com certeza são muitas emendas e nós não vamos conseguir numa sessão só, talvez, apreciar todas as emendas. É porque o projeto é muito longo, muito complexo. Eu acho que nós não temos também que nos assodar, né? Temos aí 40 sessões. Por enquanto, o meu prazo é o prazo do deputado Rodrigo Maia, que é o presidente, que lidera esse processo, e ele pretende votar no plenário em julho. Se ele pretende votar no plenário em julho, a organização do meu trabalho será para estar pronto em junho, com a parte imponderável, que não depende só de mim, que é de ter a garantia da maioria do projeto. Até porque, enquanto o projeto tramita na comissão especial, também é o tempo em que há o diálogo com os líderes partidários para garantir os 308 votos do plenário.
Sim.
308 não. Aí entre 320 e 330
para ter a margem de segurança, né?
Para ter uma margem de segurança. Então, o nosso tempo também vai ser o tempo da construção da quantidade de votos necessárias no plenário, que não adianta eu aprovar na comissão, o projeto ficar pronto e não ter voto no plenário.
Exato. Agora, as emendas que vão gerar muitos debates, quer dizer, mais, se a reforma em si já está, certamente vai gerar muitos debates, as emendas também serão alvo de muitos debates aí dentro da comissão, inclusive na hora de votar, né?
Mas o debate é bom. É. O debate é da essência da democracia.
É saudável.
Ainda bem, às vezes as pessoas reclamam da atitude da oposição, tal, mas esquecem que amanhã a gente pode estar do lado de lá, né?
É, pois é. E o parlamento...
Que bom que nós vivemos um período de maturidade democrática.
E o parlamento é isso, né? Muito bem. Deputado Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, conversando com a gente, ele que é o presidente da comissão especial que analisa a reforma da Previdência, essa emenda constitucional número 6, esse projeto de emenda constitucional, PEC número 06 de 2019. Deputado Marcelo Ramos, muito obrigado aqui pela participação. Acho que os ouvintes estão bastante esclarecidos aí sobre essa questão, né, sobre a importância da reforma, enfim, sobre os debates que vão ser feitos, né? Se a favor, se contrário, o ouvinte e todos nós, cada um vai formar aí a sua opinião a partir justamente desses debates que vão se dar na comissão especial. Então espero que o nosso ouvinte também acompanhe, né? A gente sempre aí transmitindo pela rádio, pela TV, pela internet, os debates que acontecem aqui na casa, para que o ouvinte também possa formar sua opinião. Deputado, muito obrigado e um excelente trabalho aí para o senhor a partir dessa organização aí dos debates na comissão especial. Um grande abraço e obrigado por participar com a gente.
Muito obrigado, bom dia, uma alegria por falar com vocês e uma mensagem de tranquilidade para o povo brasileiro de que nós faremos o melhor para que o país volte a crescer.
Obrigado, deputado, um grande abraço.